Senador Requião pediu pela ordem.
Senador Lindbergh, em primeiro lugar, eu proponho à mesa que estabeleça um limite para as intervenções. E eu pretendo, nessa resposta, ser muito breve. Há crédito, sim. Se as vendas forem para o mercado interno, eles são compensados. Se não forem, não são compensados. E todos nós aqui somos partidários de uma política diferenciada para a Amazônia e para a Zona Franca de Manaus. Não acredito que exista um senador no Senado da República que se coloque contra esse processo. Mas, ao invés de estarmos prejudicando o desenvolvimento de unidades federadas, eu acredito que nós devíamos estar pensando mais no fundo de participação dos estados e municípios, que de 88 para cá foi reduzido em 50%, de 80% para 40%. E nós continuamos agora nessa guerra tola, onde, evidentemente, o objetivo maior não é prejudicar Manaus, mas favorecê-lo. Prejudica o Paraná, sim, torna impossível a existência de pequenas e microempresas, e o meu parecer deve ser respondido com mais detalhes pelo próprio relator. A senadora Vanessa está redondamente enganada na defesa legítima de seu estado.
O senador Roberto Erquião sugere que a gente estipule um tempo. Eu pergunto aos senhores senadores se concordam com isso. A gente poderia colocar o tempo de 5 minutos, a mesa sendo tolerante. A mesa sendo tolerante. Eu vou colocar ali para marcar. Hein? Três minutos é muito pouco, senador Jair.
Eu sugiro 3 com mais 2 de tolerância. Não, a pessoa estipula 5, daqui a pouco leva 10, né?
Presidente, 3 minutos é muito pouco. Vamos estipular 5 minutos e eu vou ter tolerância também, senador Ricardo Ferraço, que é o próximo inscrito. Eu peço para a secretaria marcar ali 5 minutos. Com a palavra o senador Ricardo Ferraço.
Presidente. O que nós estamos, a meu juízo, determinando nessa votação é a capacidade e a autonomia que os nossos estados terão para produzirem políticas de atratividade para o desenvolvimento das nossas regiões. Os governos estaduais, que historicamente adotaram parcela do ICMS como margem de atratividade, o fizeram na ausência de uma política de desenvolvimento regional, nacional, que pudesse assegurar a desconcentração econômica do nosso estado, do nosso país. O balanço é extremamente positivo dessas políticas ao longo dos últimos anos. Os incentivos fiscais associados à lei de responsabilidade fiscal, senador Delcídio, produziu como efeito prático e objetivo avanços muito importantes para o nosso país. Por que razão a Grandene iria para Sobral, no interior do Ceará, sem atrativo, se lá não tem mercado de consumo? Um adicional de custo extraordinário, sem uma compensação. Os efeitos da forma com que esses investimentos se desconcentraram em nosso país foram muito positivos. Eu reconheço que, entre a proposta original e o parecer do senador Delcídio Amaral, houveram avanços. É preciso haver esse reconhecimento ao espírito e a capacidade de articulação e mobilização do nosso relator. Mas a questão central é se os avanços, eles são avanços conservadores ou ousados. Eu acho que o nosso relator poderia e poderá ousar mais. Se for considerado algumas emendas que ele tem sob sua avaliação. Porque na prática, senhor presidente, colegas senadores, esse debate não pode ser desassociado da medida provisória que trata do assunto e da lei complementar que trata do assunto. São três medidas. Mas a joia do tesouro é o projeto de resolução. Uma vez aprovado o projeto de resolução, os nossos estados poderão ficar e estarão muito vulneráveis. Sempre lembrando...
Isso aqui é insegurança jurídica.
Que nós temos um antecedente muito grave para os nossos estados, que é a Lei Candir. Quando decidiu o Congresso Nacional desonerar as exportações de semi-elaborados, os nossos estados ficaram na expectativa que seriam compensados pela União. E nós sabemos que essa compensação é uma compensação que, na prática, não se realiza. E essas empresas exportadoras de semi-elaborados estão acumulando créditos que são impagáveis aos nossos estados. Por que que eu digo isso, meu caro relator Delcídio? Porque nós precisamos estabelecer na resolução uma premissa, uma condicionalidade. Por isso peço a atenção de Sua Excelência para a emenda de número 9, onde nós propomos que esta resolução entre em vigor em 1º de janeiro de 2014, produzindo efeitos após a plena vigência de norma legal dispondo sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos estados, Distrito Federal e municípios. A própria União reconhece essas perdas quando ela envia ao Congresso Nacional uma medida provisória para tratar. Eu acho que esta premissa, essa condicionalidade, precisa estar ancorado na proposta de resolução, no projeto de resolução. A outra sugestão que faço, a outra emenda que estou defendendo e deliberando aqui e submetendo ao relator e aos senadores, é que esses valores referentes à compensação sejam considerados transferências obrigatórias, para que a gente não caia na armadilha de uma Lei Candir II, aquela que foi sem nunca ter sido, aquela que compensou sem nunca ter compensado. Portanto, relator, o espaço que me parece adequado é que nós façamos essas premissas ou essas condicionalidades na própria resolução. Portanto, peço apoio, peço deferência do nosso relator, porque esta é uma decisão importante. Nós seremos responsáveis por aquilo que teremos como desdobramento desse debate. Portanto, a emenda de número 9, me parece, entre outras questões, relator, que nós apresentamos aqui como pré-condição. A outra emenda, senhor relator, que eu peço deferência, é a emenda de número 11, resgatando, inclusive, a proposta original do Poder Executivo, que não cria diferença de alíquotas em razão da atividade ser industrial ou ser comercial. Nós temos muitos arranjos, Brasil afora, que foram conduzidos como compensação para corrigir os extraordinários gargalos que nós temos em nossos estados, na infraestrutura. Vejam o caso do arranjo atacadista em meu estado, relator Delcídio, mas eu tenho certeza que em outros estados nós temos arranjo. Em tese, o meu estado não deveria ter esse tipo de arranjo, porque nós estamos numa interlândia de consumo, próximo ao Rio, próximo a Minas, próximo a São Paulo, por assim dizer, comparado com outros estados. Mas isso foi necessário para que eu compensasse a ausência de investimentos por parte do governo federal em nossa logística. Porque nós temos uma logística em nosso estado absolutamente deficitária. Os nossos portos. Os nossos portos são portos do século retrasado. A ferrovia que foi construída ainda nos anos 60. As nossas rodovias, BR-101 e BR-262, estão todas carcomidas, não oferecendo não apenas condição de competitividade, mas não oferecendo sequer segurança e conforto a quem por lá transita. O nosso aeroporto, relator, foi prometido a sua inauguração para 2008. Nós estamos em 2013 e não temos no horizonte qualquer perspectiva de investimentos. O nosso porto de águas profundas, e eu cito isso, porque são atribuições do governo federal. Se ele delegasse para o Estado de alguma forma, nós talvez pudéssemos assumir essa responsabilidade. Mas a União não faz e não permite que o Estado faça. Então eu preciso compensar uma falta de alinhamento em nossa infraestrutura. Portanto, me parece absolutamente não razoável manter a alíquota para a indústria em 7 e não manter para comércio em 7. Esse arranjo atacadista em meu estado, por exemplo, ele proporciona 35 mil empregos. Ele proporcionou, ano passado, aproximadamente 800 milhões de reais de senador, arrecadação.
Já passaram 13 minutos.
Eu estou sendo
muito tolerante. 5 minutos,
mas eu preciso...
passaram 13. É porque eu estou sendo cobrado pelos senadores. Só...
Eu preciso que Vossa Excelência seja um pouquinho mais condescendente.
Eu já vou
encerrar antes que o meu amigo querido Armando Monteiro me atropele, como já está ensaiando ali. Então, a outra emenda que nós estamos propondo é a emenda que condiciona ou que cria o mesmo nível para comércio e para indústria. Aliás, a proposta indicada pelo governo federal não criava esse tipo de distinção. E aí, no relatório de Vossa Excelência cria uma condição somente para a indústria. É preciso que comércio e indústria tenham o mesmo tratamento, porque a atividade comercial e de serviços ela tem uma relevância muito grande na economia brasileira. E, finalmente, senhor presidente, nós estamos apresentando uma outra emenda que revoga a Resolução 13 do Senado Federal. Porque a Resolução 13, ela se transformou numa proposta inaplicável. Nós já temos contabilizados nacionalmente, relator Delcídio, mais de 300 liminares concedidas em vários estados, dando conta de que o texto aprovado no Senado é inaplicável. Por isso eu peço a revogação para que nós possamos escrever uma nova resolução, uma resolução que possa ter efetividade, uma resolução que possa sanar a judicialização que nós estamos observando na aplicação da Resolução 13. Nem o CONFAS, nem a CAMEX conseguiram dar uma solução para essa questão. Portanto, são essas as emendas que, por hora, eu gostaria de merecer a avaliação do meu estimadíssimo e competente senador relator, Delcídio Amaral. Agradecendo a sua excelência, o senador Lindenberg, pela condescendência com o tempo.
Passo a palavra... Pessoal, passo a palavra... Olha, os senhores são bem-vindos agora. Agora é só anunciar que as pessoas que estão aqui assistindo essa audiência não podem se manifestar.
Presidente.
Passo a palavra para o senador Humberto Costa.
Eu quero só dizer que eu entendo agora.
Está sem som.
Eu entendo agora.
agora essa extensão da fala do senador Ferraz e no que se poderia chamar o gran finale. Portanto, eu me congratulo.
Com a palavra do senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria inicialmente fazer um registro. Há muito tempo se discute no Brasil a necessidade de realização de reforma tributária. Há um consenso de que isso é importante e necessário. Mas antes desse momento que nós estamos vivendo agora, antes do atual governo, nós não tivemos passos concretos para isso. Nós agora estamos tendo passos concretos dados pelo governo federal e pelo parlamento brasileiro. Resoluções como a resolução número 13, que tratava do ICMS sobre produtos importados, a própria iniciativa do governo de participar desse debate do ICMS e a Casa, o Senado Federal, tocar esse debate para frente e tantas outras questões que nós estamos discutindo nesse momento, a convalidação das decisões do CONFAS, o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação. Portanto, acho que é importante fazer esse primeiro registro. Segundo ponto em que há um consenso também é de que a guerra fiscal, essa política de dar estímulos, incentivos fiscais do ICMS para atração de investimentos, ela se esgotou plenamente. Ela hoje é contraproducente, até porque os próprios estados mais ricos começam a usar também essa política, o que anula de forma absoluta as intenções de quem estados não desenvolvidos tinham ao traçar essa política. Além do mais, isso gera hoje, como diz Vossa Excelência no seu parecer, uma ameaça à federação. Então, eu queria, antes de mais nada, parabenizar o esforço que o senador Delcídio Amaral fez no sentido de buscar um equilíbrio nessa proposta. E eu queria aqui ressaltar alguns aspectos que eu considero importantes e algumas preocupações. Primeiro, é importante dizer que quem vai decidir, quem vai ter a palavra final sobre as medidas provisórias, sobre a resolução ou sobre projeto de lei complementar, é o próprio Congresso Nacional. Não há por que temer que mais à frente o tema da convalidação não venha a se concretizar no sentido de estabelecer condicionantes para a aprovação dessa proposta. Não vejo necessidade de se fazer. O que eu acho importante em relação ao que hoje está tramitando nessa casa e que Vossa Excelência chama a atenção, é discutir, por exemplo, qual é o melhor caminho para nós aprovarmos esse fundo de compensação. Concordo com Vossa Excelência de que uma lei complementar nos tiraria, digamos, da boa vontade da Comissão de Orçamento para cada ano estabelecer essas compensações, definir no orçamento recursos para isso. Em segundo lugar, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que também vai ser objeto de discussão e de votação aqui, que ele possa ter uma mudança na sua proposta original. Já defendi aqui a ideia de que nós deveríamos ter uma parte maior de recursos orçamentários que pudessem ser aplicados pelos estados em processo de desenvolvimento mais lento, não somente para financiar investimentos e atrair indústrias, por exemplo, mas para utilizar livremente na área da infraestrutura. E defendo aqui também essa proposta da convalidação, que ela possa acontecer nos termos do projeto apresentado pelo senador Wellington Dias. Portanto, eu me sinto perfeitamente representado no parecer que Vossa Excelência deu. Eu seria até mais rigoroso no sentido de que essa alíquota dos 7% dos estados mais pobres para os estados mais ricos, ela não contemplasse os produtos agropecuários. Eu acho que nós deveríamos caminhar mais fortemente para uma política de tributação no estado de destino desses produtos, portanto. Gostaria também de ressaltar aqui uma questão que me parece hoje, eu diria, um argumento sem muito fundamento, sem aqui querer atingir o argumento de quem quer que seja, mas a gente falar hoje de que a concessão de incentivos fiscais ainda é uma política exitosa na atração de investimentos, eu acho que é um equívoco. É um equívoco até porque o Brasil, ao longo desse período, mudou muito. Hoje, muitos estados que só tinham isso como fator de atração têm o processo de qualificação profissional da sua população, que dá um diferencial no mercado de trabalho importante. Nós temos as obras de infraestrutura que aconteceram e continuam acontecendo no Brasil, em todos os estados, são também um diferencial importante. O aumento do poder aquisitivo, inclusive nos estados mais pobres, o que aconteceu ao longo desses anos, fortalecendo o surgimento dessa tal nova classe média. Portanto, eu acho que nós temos que ser mais corajosos e incisivos para fazer com que, de fato, nós tenhamos uma política de desenvolvimento regional planejada e que, a partir daí, nós possamos ter o fim dessa guerra fiscal, porque isso vai trazer aumento de arrecadação do ICMS para todos os estados e nós vamos ter, sem dúvida, uma maior harmonia na tributação no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.